Pacaetá Carmel te auxilia no tratamento de cistos, policistos, inflamação da próstata, inflamação no útero e ovário, feridas difíceis de sarar. Tome o Samba Caetá da Carmel e veja as taxas do colesterol ruim, diabetes e triglicerídeos serem controladas. Com sangue limpo, fluindo bem, você elimina a possibilidade de infarto e derrame cerebral. Não aceite imitações. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais. Vamos à participação do ouvinte.
Além de diversos. A frase do dia hoje.
Olha.
A frase do dia hoje é só para homens, viu? Só para homens. Presta atenção, homens aí, viu? Homens em plantas. Olha, quando você diz que fica com uma mulher, com a sua mulher, e ela disser que você está certo, meu amigo, pode fugir. Pode fugir, pode pegar comprar uma passagem para bem longe, porque. Tem alguma coisa errada aí, viu? Uma coisa muito errada. Na hora que a mulher disser que você está certo, pode fugir, meu amigo. Vai para casa da sua mãe, vai para qualquer lugar. Filma daí. Cuida.
Rapaz, você fica provocando as mulheres uma hora dessa, rapaz. Você quer confusão pro seu lado, rapaz. Mas é difícil mesmo uma mulher confusa e falar assim, não, você está certo. É muito difícil isso acontecer.
Às vezes eu vejo uns bebês dizendo, você está certo, aí o cara para. Eu não sei o que é que eu faço a partir de agora. Você tá assistindo essa... muito meme, viu?
Não, mas é verdade mesmo. Isso aí é a mais pura verdade, é isso. Uma mulher dizer que você tá certo, tem alguma coisa errada.
É difícil.
Não, tá. É, tem alguma coisa errada. Alguma coisa tem. São 7h48. Vamos falar do Censo Previdenciário de Juazeiro? A gente tá aqui com a Maria Eduarda, superintendente administrativa. Ela que vai falar sobre o Censo Previdenciário dos Servidores Municipais, que começou no dia 17 de novembro. Não é isso, ô Maria Eduarda? Seja bem-vinda aqui ao nosso Conexão Cidade. Bom dia.
Bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer esse espaço que vocês estão dando ao Instituto de Previdência de Juazeiro. E eu quero também dar bom dia a todos os nossos ouvintes, né? O Censo Previdenciário, ele é instituído pela Lei Municipal 060 de 2022 e nós temos a obrigação de 3 em 3 anos fazer esse recenseamento de todos os servidores ativos e inativos, que são os aposentados e os pensionistas do município. Ele iniciou no dia 17 de novembro e a previsão de finalização é agora dia 17 de dezembro. É muito importante a participação de todos os servidores, por conta que nós temos que fazer anualmente o nosso cálculo atuarial, que é um cálculo muito importante para as previsões municipais, para os planos de ações, inclusive até para a questão de futuros concursos públicos. E aí a gente pede que vocês que estão nos ouvindo, que conhecem servidores aposentados, ativos e pensionistas do município, avisem, porque a gente não pode ficar sem a participação dessas pessoas, sem esse recenseamento dessas pessoas, em razão de que, inclusive um prejuízo, na verdade, para essas pessoas que não participarem, porque a gente vai acabar cortando os proventos.
Então, quem não for participar do censo, pode perder ali a aposentadoria, é isso?
Exatamente, e não só a aposentadoria, para os ativos e pensionistas também. Nós temos esse prazo, né, de um mês, desde o dia 17 de novembro, nós estamos atendendo, tanto presencialmente no nosso instituto, que fica sediado na rua Minas Gerais, no quarto andar, no prédio, no Centro Médico Empresarial Renato Cerqueira. E aí também tem a possibilidade de ser feito mediante acesso remoto no nosso site. A pessoa pode, sozinha em casa, pelo celular, pelo computador, anexar toda a documentação necessária, tirar a biometria, né, e finalizar o censo sem precisar se locomover até lá.
Então, de casa, a pessoa tendo acesso e alguém que possa orientar, faz. Mas se não tiver, ele deve se dirigir para onde, Eduarda?
Se não tiver, ele precisa se dirigir à nossa sede. Nosso atendimento é de 8 horas da manhã até as 18 horas. Não paramos para almoço. E qualquer necessidade de esclarecimento também pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp 74-3612-7007 ou então direto pelo site mesmo, que é o www.ipj.ba.gov.br. Nós também temos um 0800, que é o 0800-006-7873.
A sede do IPJ hoje funciona onde?
na Rua Minas Gerais, no quarto andar do Centro Médico Empresarial Dr. Renato Cerqueira.
Tá aí, né? É importante que você faça esse censo, porque além desse risco de perder aí a aposentadoria e de receber o benefício, o que mais pode acontecer? Esse é ou é a principal...
Para os servidores, né, tanto aposentados quanto os ativos, a principal implicação é essa. Mas para o município, a participação deles nesse recenseamento é muito importante. Como eu falei, anualmente nós fazemos o cálculo atuarial, que é um cálculo que traz essa questão do déficit do Instituto de Previdência, a previsão de próximas aposentadorias, né? E também para o município, em relação a cálculos para futuramente abertura de concursos. É muito importante que a gente tenha esse cadastramento, além de evitar qualquer prejuízo para o servidor, no sentido de, às vezes, alguma informação no RH está diversa da realidade, né? Porque teve realmente um cadastramento errado, uma data de nascimento errada, ou então até uma diferença do número do PIS, digamos, nesse sentido. E aí gera até um prejuízo para o servidor, para futuramente chegar e se aposentar, pode estar com um cálculo diferente por conta dessa informação.
Agora, esse censo é feito anualmente? Como é que é? Qual o período disso?
Pronto. Nós temos a determinação pela legislação municipal de ser feito de 3 em 3 anos. Então, o último foi feito em 2022 e nós estamos realizando esse novo em 2025.
E aquelas pessoas que não fizerem, que não puderem ou que perderem o prazo, elas ainda têm uma chance depois de atualizar ou de imediato o cadastro delas já é cancelado, Eduardo?
Não, essas pessoas que não conseguirem de forma alguma participar, elas vão ter um prazo posterior para comparecer e fazer a justificativa, e aí a gente pode estar analisando caso a caso. Inclusive, se passar até 6 meses dessa pessoa não aparecer de forma alguma em qualquer secretaria, no Instituto de Previdência, para poder fazer essa atualização, pode gerar até um processo administrativo e acabar até
gerando... para o cancelamento, no
exatamente
caso. Então é importante que você faça, participe do censo, né? Como ela disse, pode ser que tenha alguma pessoa que esteja internada, doente.
Pronto.
Né?
Para esses casos específicos, essas pessoas que tiverem com qualquer problema de locomoção, às vezes está acamado, né? Está internado, entre em contato com a gente, como eu falei, pelo WhatsApp ou então pelo 0800, informando essa condição e solicita um atendimento especial nesse sentido, que aí nós verificamos a possibilidade de ir até o hospital para poder estar fazendo esse recenseamento da pessoa, ou então em alguns casos as pessoas têm curatela também, né? E aí esse curador ele pode estar representando junto ao instituto.
Como é que vocês fazem a comunicação disso? Aqui vocês estão vindo aqui na rádio, dando a entrevista e falando sobre esse censo, mas essa comunicação é feita como para essas pessoas?
Pronto, nós estamos vindo nas rádios da cidade desde o início já para fazer essa divulgação. Nós temos as informações no Instagram da Prefeitura, também no nosso site, no site da Prefeitura, além de que nós também caminhamos sempre para os sindicatos, que têm esse contato direto com os servidores, pelo nosso WhatsApp mesmo, que muitos servidores já têm.
Não chega no e-mail, não chega por carta esse comunicado de vocês?
Nesse momento, não. Inclusive, havendo a finalização do prazo, dia 17, e as pessoas não comparecendo, né, não conseguindo finalizar, atingir o total de servidores, a gente deve estar notificando pessoalmente cada um que não participou.
Porque, de repente, pode ser um que fala assim, não, eu não estava sabendo. Eu não ouvi rádio, eu não vi Instagram, eu não estou sabendo.
As secretarias todas estão cientes, todas as secretarias do município elas estão cientes. A gente encaminhou um aviso no nosso sistema interno, né, da prefeitura, e também tem cartazes espalhados por toda a prefeitura, nós distribuímos panfletos. É muito na questão até do boca a boca, por isso que, mais uma vez, eu peço para vocês que estão escutando, que conhecem servidores do município, ativos, inativos e também pensionistas, que façam esse alerta para que eles participem. Porque, eventualmente, havendo alguém que não tenha conhecimento, você pode ser essa pessoa que traga essa informação.
E é interessante a gente reforçar isso aí, porque já está na reta final, né?
Exatamente.
Menos de 8 dias aí, 6 dias praticamente para encerrar. E são pessoas que não estão na ativa, né? A maioria delas.
Pronto. É, na verdade, tem pessoas que não estão na ativa, que justamente são esses aposentados, mas também para os ativos todos têm que participar. Todos os efetivos do município precisam fazer essa participação. Ah,
não é direcionado só para os aposentados?
Não. É, embora seja um instituto de previdência que esteja realizando, ele é um censo para todos os efetivos do município. Tanto os ativos, né, que estão trabalhando ainda, os inativos que são os aposentados e também os pensionistas.
Tá certo. Quero agradecer a presença aqui da Maria Eduarda, né, ela que traz para a gente essa informação, né, desse censo previdenciário dos servidores, que começou no dia 17 de novembro e segue até o próximo dia 17 de dezembro. Então o tempo está curto realmente para quem não foi fazer ainda. Como é que está lá? Vocês têm uma base de porcentagem de quantas pessoas já fizeram, participaram?
Falta muita gente.
Falta muita gente? Como é que está isso?
Olha, ainda está faltando muita gente, sim. A gente teve uma baixa adesão inicial. Acho que é coisa de brasileiro mesmo, às vezes deixa para os últimos dias, mas ultimamente tem crescido esse número de pessoas, nós estamos conseguindo atender todos que vão. Inclusive, eu faço um alerta para você que tem toda a documentação, inclusive eu vou passar aqui para vocês essa listagem.
O sistema na internet está tudo ok também? Porque as pessoas às vezes reclamam muito que não consegue fazer na internet.
Não, está tudo ok, e para aqueles que têm uma dificuldade, sempre que eles entram em contato com a gente está direcionando.
Qual o telefone?
Esclarecendo. O telefone é 743-3612-7007.
743-3612-7007.
E também um 0800-006-7873. Esses dois contatos a gente está sempre direcionando, esclarecendo dúvidas. Para aquelas pessoas que tiverem com a documentação em mãos, se quiserem se dirigir à nossa sede, mesmo sem agendamento prévio, a gente faz o possível para estar fazendo esses encaixes. Porque, como eu informei, a gente está lá de 8 às 18, então todo mundo que chega, a gente até o momento tem conseguido atender. Às vezes precisa esperar um pouquinho mais, porque a prioridade é de quem está agendado, né? Mas a gente tem conseguido atender todas as pessoas que se direcionam à nossa sede.
E qual é a documentação que você ia passar agora pra gente?
Pronto, eu vou passar aqui por cima, tá? E aí no site vai ter, tem uns cards explicando cada documentação. Mas em regra é CPF, documento de identidade com foto, comprovante de vínculo com serviço público, que seria um termo de posse ou a portaria de aposentadoria, título de eleitor, certidão de nascimento ou casamento, porque aí varia com o estado, conforme o estado civil, né? Comprovante de residência atualizado e contra-cheque recente. O contra-cheque pode ser de até 90 dias, tá? Não precisa ser os três contra-cheques, até 90 dias, e o comprovante também até 90 dias. Quem for casado ou tiver filhos menores de 21 anos, a gente também indica colocá-los como dependente, porque para a Previdência, o cônjuge ele é dependente e os filhos menores de 21 também, porque pode gerar uma pensão, tá bom? Aí leva os filhos, leva certidão de nascimento, CPF, RG, essa documentação ela é geral, tanto para os aposentados quanto para os ativos e os pensionistas.
Tá certo. Muito obrigado, viu? Maria Eduarda, falando aqui com a gente do nosso Conexão Cidade.
Deixa eu só mandar um abraço aqui para o David Stallone, diretor-presidente do IPJ, que chegou aqui agora há pouco, presente também com a gente.
Valeu, David. É isso aí, é o Stallone, é?
Stallone.
Oh, é?
Eu senti o peso, né?
É por conta do Stallone do filme mesmo? Rapaz. Hã? Seu pai e sua mãe eram fã do Stallone?
Existem muitas lendas desse nome, mas eu costumo dizer, é depender do assunto. Se o assunto for leve, aí é Davi. Se for assunto pesado, aí é Stallone.
Porque já aí vai se defendendo.
Já vai se defendendo. Mas agora com o servidor, com o censo, com o IPJ, o Davi. Então todo mundo está sendo muito bem recebido. Eu fico feliz em estar aqui com vocês na audiência e agradecer o espaço para a gente poder falar sobre o PJ, sobre o nosso censo.
Maravilha, é isso aí. Oito em ponto. Deixa eu só falar aqui da Escala Modas, porque final de ano está aí. Final de ano é na Escala Modas, novidades em calçados, roupas e acessórios, tudo em até 10 vezes sem juros no crediário próprio. E mais, hein? Comprou, concorre a prêmios. Escala Modas na Conselheiro Saraiva, Juazeiro, em Campo Formoso. Corre, alô Antônio Carlos! Corre para a Escala, viu? Ei, meu amigo Antônio Carlos! Tem, olha, promoção lá, viu, Antônio Carlos? Tem roupa para a família toda. Calçados, roupas e acessórios, é na Escala Modas. São 8 horas, 1 minuto.
Enio, nosso ouvinte aqui, o Helder, falou bem assim, eu tenho 3 meninas.
Olha, que maravilha, Helder. Deus abençoe aí as suas filhas.
Leane também tem 3 meninas para dar presente.
Quem?
Leane.
Leane?
Eu tenho três filhos, né? Rapaz, tia, né?
Três. Tio também tem que presentear, né? Sobrinho. Tá, Natal é tempo de presente, minha amiga. 13º é pra isso.
É minhas três gurias, véia.
Esqueça esse negócio de 13º pra vocês. 13º é pra você presentear sua família.
Exatamente. Entendeu? Eu fiz direitinho já.
Seus filhos, suas sobrinhas, enfim. Não é verdade?
Claro.
Não é? Você não é madrinha de uma delas?
Eu sou a madrinha. Ah, você que é madrinha? Ela que é a madrinha da minha.
Então você também tem que pegar seu 13º e comprar o presente. É presente bom, viu? Final de
claro, ano, não. Não tem coisa ruim, não. Não é na minha boca, não. Tem que ser presente bom.
Tem que ser da
e
Escala.
E as minhas merecem.
Escala Modas. Aí.
Lugar certo.
De presente, tá bom? 8:02, vamos pro intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nós que descobrimos um estúdio secreto aqui na rádio.
O estúdio do Papai Noel.
E tem gente famosa lá dentro agora gravando com ele. Vamos abrir a porta rapidinho só pra gente ouvir?
Olá pessoal, aqui é o Daniel. Eu quero aproveitar essa oportunidade nessa data tão importante do ano e mandar um grande abraço a vocês e desejar um feliz Natal, cheio de paz, de muito amor e de muita esperança.
É, melhor fechar a porta. A gente não quer atrapalhar, né? Feliz Natal 2025! Nova cidade!
Papai, mamãe, chegou a hora da matrícula!
Pra quem já tá na rede municipal de Juazeiro, a matrícula vai de 4 a 14 de dezembro. E pra quem quer entrar na rede, faça o cadastro online do dia 5 a 12 de janeiro. Acesse o site educação.juazeiro.ba.gov.br.
E não esqueça da autodeclaração da cor da pele. E escolha sempre a escola mais perto da sua casa. Vamos juntos no passinho da educação?
Prefeitura de Juazeiro. Educação presente no futuro da gente.
As músicas mais ouvidas que são sucesso. Você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95, com Simar Ataíde.
O Agora tem especialistas está fazendo a diferença de norte a sul do país. São 41 carretas da saúde rodando por todas as regiões do Brasil e levando atendimento especializado.
Agora tem exame de mamografia com mais agilidade aqui em Porto Alegre.
Até agora, o programa realizou mutirões de cirurgias e exames em todos os estados.
Agora tem um tratamento com ortopedista, aqui perto de casa, em Fortaleza.
Agora tem mais cuidado chegando onde o brasileiro mais precisa. Agora tem especialistas. Ministério da Saúde, Brasil, do lado do povo brasileiro.
E o romantismo da noite é com um toque de amor. Das 10 à meia-noite, Simar Ataíde, tocando seu coração.
A melhor loja de calçados da Bahia agora está em Juazeiro. É a Difes Calçados, trazendo para você as maiores novidades e tendências em calçados e acessórios. E tem mais, o melhor crediário da região. Rápido, fácil e descomplicado. Compre agora e comece a pagar só daqui a 60 dias. Ou parcele em até 10 vezes sem juros. Lugar de comprar calçados e acessórios é aqui. Difes Calçados, a moda nos seus pés chegou em Juazeiro.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo. Análise dos principais eventos esportivos. A apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM.
Mensagem de Juvenilson Passos. O futuro tem história.
Natal é tempo de renovar a fé, abraçar quem amamos e lembrar do valor das pequenas coisas. Neste ano, caminhamos juntos, enfrentamos desafios e celebramos conquistas importantes para o nosso povo. Que o Natal traga paz para todos os lares, saúde para nossas famílias e força para continuarmos construindo um futuro mais justo e mais próspero para todos. Desejo a você e a sua família um Natal cheio de luz, união e gratidão. Que Deus abençoe nosso caminho e renove nossas forças para o ano que vem. Um Feliz Natal.
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação. Pulsação! Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
A
APLB Sindicato parabeniza todos os trabalhadores e trabalhadoras, em especial os da educação, pela dedicação, luta e conquistas ao longo de 2025. Que o espírito de solidariedade e união continue a nos guiar em 2026 com resistência e resiliência para continuar construindo um futuro melhor para a nossa sociedade. A diretoria da APLB Sindicato, Delegacia do Baixo e Médio São Francisco, deseja a todos e todas um Feliz Natal e um ano novo de muitas realizações e conquistas.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, guarda, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 8 horas 7 minutos, agora 8 e 7. Por aqui a gente segue com o nosso Conexão Cidade. Até às 9 da manhã. Olha, a Austrália começou a proibir o uso de redes sociais por menores de 16 anos. Vocês estão sabendo disso, né? E enquanto no Brasil, plataformas deverão seguir a partir de março de 2026 exigências de uma nova lei de proteção online de crianças e adolescentes na internet. Diferentemente dos australianos, o país não vai impedir o acesso de menores às plataformas, mas tornará lojas de aplicativos e redes responsáveis pela segurança dos jovens. As exigências fazem parte do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, o ECA Digital, que determina a verificação de idade sem autodeclaração para serviços que possam conter conteúdo impróprio, além da obrigatoriedade de vincular contas de menores de 16 anos aos responsáveis. O objetivo é evitar o acesso de materiais como pornografia, violência e conteúdos prejudiciais à saúde mental. A checagem será regulamentada pelo Ministério da Justiça e poderá usar métodos como análise de comportamento, envio de selfie ou documentação. Plataformas que não adotarem medidas eficazes de proteção poderão receber advertências, multas de até 10% do faturamento ou 50 milhões de reais por infração, além de suspensão ou proibição no país. Não sei se isso vai dar muito certo, não. A gente até espera que dê realmente. Mas imagine aí essas plataformas que a gente nem confia tanto. Aí começar a exigir documentação, você mandar documentação para plataformas. Essas plataformas vivem tendo vazamento de informação. Aí você manda um documento seu para uma plataforma dessa, a plataforma dessa vaza seu documento, e aí, meu irmão? Como é que fica? E aumenta cada vez mais o crime digital, né? Então, confiar, não sei se as pessoas hoje confiam. Hoje, até para você tirar uma foto ali, fazer uma selfie para esses aplicativos, dependendo do aplicativo, quando é banco você ainda faz, agora quando é qualquer outro aplicativo que quer foto, você, epa, não sei se eu devo fazer. Porque com essa inteligência artificial, meu amigo, quando você faz aquela biometria do rosto, pode-se criar um avatar seu, e aí, meu irmão, o cara colocar o que falar, o que ele quiser ali no seu avatar, e ninguém vai desconfiar que não é você. Porque é muito realístico, a inteligência artificial faz os avatares das pessoas idênticas a você, então fica complicado. É uma situação muito difícil aí de controlar. Porém, do jeito que está também, não está certo. Porque essa questão de você falar que você é maior de 18 anos e clicar ali, o menino pode falar, eu tenho 18 anos, e aí?
Ninguém nem vai saber.
Aí entra em jogos de adulto, entra em sites de pornografia, entra numa série de coisas. É só colocar ali se você é maior de idade ou não. Sim, sou. Pronto, acabou. Não tem comprovação nenhuma. É complicado realmente controlar isso na internet, né? E a Austrália proibiu.
Ninguém faz.
Não pode entrar. Agora, a questão é a seguinte: foi feita a pesquisa também e apontou que 46% dessas crianças que usam a internet, porque tem pai que quer ficar tranquilo com a mãe ali e dá o quê? O celular para o menino pequeno, viu? Menino pequeno com o celular na mão. Eu já vi menino de 2 anos, 3 anos com o celular na mão. Como já é dele, o celular dele, do menino. O menino já tem um celular. Quase metade das crianças e adolescentes brasileiros apresentam sinais de ansiedade, irritabilidade ou dificuldade de foco devido ao tempo excessivo nas telas, segundo a pesquisa do Projeto BREF. O estudo intitulado 120 dias depois do viral do Felca, o retrato da adultização no Brasil, ouviu 1.800 pais e mostra que 46% relatam impactos emocionais nos filhos, enquanto 8% afirmam que eles sofreram assédio ou abuso digital. O índice que dobra entre as meninas é de 13 a 15 anos. O levantamento também revela o uso precoce das redes. 77% dos jovens têm celular próprio, 73% possuem ao menos uma rede social ativa e está entre os menores de 7 anos, esse percentual chega a 28%. A pesquisa aponta ainda falhas significativas na supervisão. 35% das crianças publicam conteúdo sem acompanhamento e apenas 37% dos responsáveis sabem usar ferramenta de controle parental. E 18% nunca tiveram contato com esse recurso. O negócio é esse, é que os pais entregam o celular para o seu filho, deixam lá, seus filhos conversam com quem quer, posta a foto do jeito que quer, faz o que quiser, e o pai nunca pegou no celular para saber o que, que o menino anda falando, com quem anda falando, que rede social o menino entra, enfim. Tem muito disso. Né? E isso muito gera abuso, porque tem muito pedófilo que usa avatar de criança para enganar essas crianças que estão na internet. São 8 horas 12 minutos, e pedófilo, pessoas desse tipo, eles se infiltram justamente onde tem criança. Eles participam de joguinhos de criança, eles estão onde tem criança. Mas se ele é pedófilo, é doente.
Aí vai no bate-papo, já foi.
Pois é. 8 e 13, viu? 8 horas 13 minutos. Tem participação do vídeo.
Oi. Tem um ônibus quebrado aqui nesse semáforo do cruzamento da Smart Fit de Paçote, viu?
Adolfiana.
Na Adolfiana, ali na...
perto da Sote, ali perto Sote, do Raporte. Né? Vou facilitar para você.
Exatamente. E por conta disso, o trânsito na Adolfo Viana está intenso, com velocidade média de 13 km por hora. 13 km por hora. Viu? É, naquele cruzamento ali com a Joel Lopes dos Santos, né? Conhecido como Sote ali por causa do hospital, não é isso?
Exatamente.
É, eu sei onde é. A Adolfiana ali tá. Ali tem um semáforo de 3 tempos, né? Se eu não me engano.
É bem demorado aquele semáforo.
É. E ali o trânsito está intenso no exato momento, velocidade média de 13 km por hora.
E com o ônibus quebrado, piora, né?
Piora, né? A Travessa da Maravilha também apresenta trânsito intenso, viu, gente? É, ali perto do mercado. Mercado Arnaldo Vieira, o pátio da Feira Livre, trânsito intenso com velocidade média de 8 km por hora nesse exato momento. E o lugar que está complicado é Raul Alves, justamente onde está interditado ali por conta
Deve ser por conta da interdição, né?
É. Próximo à Rua São Vicente, trânsito intenso agora com velocidade média de 9 km por hora às 8 horas e 14 minutos.
Caleb está com a gente.
Bora, Caleb.
Olá, Enio, olá, Lidiane, olá, ouvintes da sua Nova Cidade FM. Pois é, ó, eu vim aproveitar, dar uma conferida aqui de perto, em um acesso que é bem usado por toda a população, em frente ao mercado do produtor. Essa BR que liga tanto sentido batalhão, sentido shopping, quanto também sentido inverso shopping ao batalhão. A primeira parte da obra a gente veio concluir, que foi sentido shopping ao batalhão. E hoje a gente veio conferir de perto também o sentido inverso. Realmente o prazo, que seria até esta quarta-feira, realmente foi entregue à população, tanto os produtores quanto também a população em geral, também já podem trafegar ali do sentido batalhão da Polícia Militar ao shopping aqui em Juazeiro, tá? Então eu volto com vocês aí no estúdio e já já eu chamo para mais informações.
São 8 horas 15 minutos, agora 8 e 15. Deixa eu falar aqui do Samba Caetapés. Você que sofre com rachadura nos pés, ressecamento nas mãos e cotovelos, que parecem nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo Samba Caetapés, a Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu esse poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, o Samba Caetapés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos vem desenvolvendo produtos com qualidade e eficácia. Samba Caetapés tem fórmula poderosa com óleos e extratos naturais, óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetapés, o cuidado que seus pés merecem, à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. Lidiane Souza.
Vamos lá de informação, lembrando mais uma vez, ó, a Receita Federal emitiu alerta sobre um novo golpe que está circulando pelo país. Criminosos usam nomes, CPF, gente, e até endereço real de contribuintes para criar páginas falsas de cobrança em nome do órgão. As mensagens chegam por WhatsApp, SMS ou e-mail, com links que imitam, não são iguais, eles imitam o site do gov.br. A Receita reforça que não envia cobranças por mensagens ou links, tá? Qualquer pendência só pode ser consultado no local, no ECAD, pelo site oficial. A orientação é a seguinte: não clicar nunca em links, desconfiar de mensagens com urgência, ameaça de bloqueio ou pedido de pagamento imediato. Em caso de dúvida, você tem que procurar os canais oficiais da Receita Federal. E nunca, de novo, nunca clicar nos links que são enviados por WhatsApp, por SMS ou e-mail, porque eles nunca usam esse meio para comunicação com o contribuinte, tá, gente? Então tá aí mais uma vez, os golpes chegam e quando é final de ano parece que piora, né, Enio Medeiros? Parece, opa, que ele se empolga aí com
o 13º na praça, meu irmão.
Então,
tá todo mundo atrás desse dinheiro, viu?
Presta atenção.
Abra sua rede social aí agora pra você ver, não tem um monte de gente vendendo coisa pra você, oferecendo coisa. O que aparece é só aparece publicidade hoje. Se você abre o Instagram, o que só aparece é a gente vendendo coisa, é isso, é aquilo, é todo mundo atrás do seu dinheiro. Olha, uma mulher foi demitida por justa causa aqui em Juazeiro, viu? Após publicar um vídeo nas redes sociais reclamando do tratamento dado pelos gerentes da empresa em que ela trabalhava aqui em Juazeiro. Segundo o Tribunal Regional do Trabalho, a trabalhadora tentou recorrer da decisão, mas teve a demissão mantida. O caso foi ajuizado na Vara do Trabalho, aqui na cidade, e a informação foi divulgada pelo TRT Bahia, anteontem, terça-feira. Segundo o órgão, a funcionária acionou a justiça pedindo a anulação da penalidade e indenização, afirmando que a punição foi exagerada. Porém, para a quarta turma do TRT, a empresa agiu corretamente ao aplicar a justa causa. No processo, a trabalhadora argumentou que gravou um vídeo de 3 minutos e mencionou o trabalho em apenas 37 segundos. Ela apontou ainda que não mencionou a empresa. No vídeo, ela desabafou sobre como se sentia mal ao ver funcionários sendo tratados de forma ríspida. É duro você sair de casa às 6 da manhã e ir trabalhar e ver muita gente sendo maltratada, disse ela no vídeo. Após a publicação, ela recebeu uma carta de suspensão disciplinar, informando que foi dispensada por falta grave. O documento enviado pela empresa afirmava que ela havia gravado diversos vídeos no horário de trabalho, usando o uniforme da empresa, além de ter feito críticas injustificadas à gerência. Apesar de apagar os vídeos e argumentar que o conteúdo foi um desabafo pessoal, o juiz entendeu que o vídeo violou os deveres de lealdade e urbanidade no ambiente de trabalho. Segundo a desembargadora Cristina Azevedo, que relatou o caso, a empresa realizou apuração interna e não encontrou relatos de maus tratos por parte dos gerentes. Vale ressaltar que o processo ainda cabe recurso. Então tá aí, essa coisa de hoje, você usar a rede social para fazer desabafo da empresa que você trabalha, fazer brincadeira. Rapaz, isso dá B.O. Olha aí, foi demitida por justa causa, tentou reverter a situação, pedindo até indenização, mas a quarta turma do TRT disse que não, que manteve aí a justa causa dela. E foi aqui em Juazeiro, hein? E ela disse: não, eu só gravei um vídeo de 3 minutos, só falei 37 minutos, nem falei o nome da empresa. Mas, segundo a empresa, ela fazia vídeos dentro da empresa, com uniforme, né? Falando dos maus tratos que ela dizia ter, mas foi isso que causou, né? Foi isso que causou aí, e aí não teve jeito, mas ela pode recorrer ainda. São 8 horas 20 minutos, 8 e 20, mas fica o alerta, né? Para muita gente que gosta de fazer vídeo brincando na empresa, tal. Não teve aquele menino lá que viralizou na Bahia, do negócio do atestado? Ele foi demitido porque fez um vídeo num supermercado, numa rede de supermercado que ele trabalhava, fez um vídeo fazendo brincadeira tal, e foi demitido. E aí, mas aí hoje ele ganha dinheiro com a internet, né?
Tem que ter muito
cuidado. Viralizou tal, mas não é todo mundo que tem a sorte dele não, viu, de viralizar. E arrumar emprego também agora para ele fica difícil.
Ensinando
se ele quiser voltar a ser CLT, se ele quiser voltar a ser CLT, não sei se ele vai conseguir assim fácil ou não. São 8 horas 21 minutos agora.
Vamos lá com a informação. A gente sabe que em Petrolina está tendo aí o Natal, né? E lá na cidade eles estão contando, Enio, com o Expresso Natalino. O transporte é gratuito. Ele leva os moradores e turistas também até o Circuito do Natal Luz na Praça do Malã. O serviço, ele segue até o dia 4 de janeiro. São 16 ônibus decorados circulando aí de quinta a domingo em Petrolina, tá? As viagens acontecem entre 7 e 9 da noite na ida e de 10 a 11 do retorno. Os ônibus, eles saem dos terminais dos bairros e seguem a rota normal até o centro. A ação é da prefeitura, né, com o meio aí pela Ampla. Então, você que está no bairro, que quer conhecer, quer ver, quer participar do Natal Luz aí de Petrolina, lá na Praça do Malã, que inclusive nós fomos no dia do lançamento, a Nova Cidade estava presente. Está muito bonito mesmo, você tem essa oportunidade aí sem pagar nada.
São 8 horas 22 minutos, agora 8h22. Vamos para o intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Nós que descobrimos um estúdio secreto aqui na rádio.
O estúdio do Papai Noel.
E tem gente famosa lá dentro agora gravando com ele. Vamos abrir a porta rapidinho só pra gente ouvir?
Quem está falando é o Zezé de Camargo.
Aqui é o Luciano. Quem fala é o mineirinho Alexandre Pires. Aqui quem fala com vocês é Eduardo Costa.
É, melhor fechar a porta. A gente não quer atrapalhar, né? Feliz Natal 2025! Nova Cidade.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale. Preservar hoje para viver amanhã. Nova Cidade.
Do sertão, na capital, no campo ou na cidade. Tem um nome que é sinal de saúde e qualidade. Com mais de 63 anos de história e tradição. Estou falando do melhor produto natural da nossa região, o Samba Caetá da Carmel. São vários testemunhos e pessoas conhecidas que tomam o Samba Caetá da Carmel e comprovam o que estamos falando. O Samba Caetá da Carmel é um poderoso depurativo do sangue, anti-inflamatório, 100% natural, que vai te auxiliar no tratamento de cistos, policistos, inflamação da próstata, inflamação no útero e ovário, feridas difíceis de sarar, erisipela, coceiras, eczema. Tome o Samba Caetá da Carmel e veja suas taxas do colesterol ruim, diabetes e triglicerídeos serem controladas. Com o sangue limpo e fluindo bem, você elimina a possibilidade de infarto e derrame cerebral. Não deixe a dúvida lhe enganar. Escolha o Samba Caetá. Nesse você pode confiar.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo. Análise dos principais eventos esportivos. A apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM.
Mensagem do Sindicato dos Bancários de Juazeiro e Região. Que esta época de confraternização fortaleça nossos laços de solidariedade e união. Renovando a confiança em dias melhores. Em 2026, seguiremos juntos, firmes e determinados para ampliar conquistas e garantir mais direitos. Feliz Natal e um ano novo de paz, saúde e prosperidade para todos. É o que deseja Eleandro Damas, presidente do Sindicato dos Bancários de Juazeiro e Região.
De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza no Conexão Cidade, primeira edição.
Quer transformar seu corpo, sua saúde e sua autoestima? Chegou a hora de treinar com quem entende do assunto. A personal trainer Laércia Souza está pronta para ajudar você, mulher, a alcançar seus objetivos. Com treinos personalizados, consulta online, acompanhamento profissional e muita motivação. Seja para emagrecer, ganhar massa muscular ou melhorar sua qualidade de vida, o treino certo começa aqui. Laércia Souza, movimento com propósito. Corpo forte, mente forte. Agende sua avaliação e comece hoje sua jornada com propósito pelo WhatsApp 74 988 12 5681 ou no Instagram @laesciasouza.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM, com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva
traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram, Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8 horas 27 minutos, agora 8h27. A gente vai conversar agora com Augusto Guenem, diretor de arrecadação da Secretaria da Fazenda da Bahia, Cefaz, para falar sobre o IPVA 2026, que está trazendo aí desconto de até 15% para quem pagar em cota única. Mas quem vai trazer os detalhes é o Augusto. Bom dia, Augusto. Seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade. Para a gente começar, como é que funciona esse desconto de 15% no IPVA 2026 e quem pode ter acesso a esse benefício?
Bom dia, Enio. Bom dia aí aos ouvintes aí do Conexão Cidade. Todos os exercícios aí a Secretaria da Fazenda dá esse desconto de 15% para quem quiser antecipar o pagamento do IPVA agora em fevereiro. Então, a tabela da Secretaria da Fazenda foi publicada essa semana, de vencimento do IPVA 2026, e quem quiser fazer a antecipação desse pagamento, ele pode fazer até fevereiro e vai ter um desconto de 15%.
Bom dia, Augusto. Lidiane Souza aqui também no Conexão. E para quem não consegue pagar à vista, aquelas pessoas que não estão com condições agora de fazer esse pagamento à vista, quais são as opções de parcelamento disponíveis e tem algum outro meio aí também de conseguir desconto parcelando?
Olha, Lidiane, o desconto de 15% é para quem quiser pagar antecipado. Para pagar na tabela do vencimento, né, quem quiser pagar à vista no vencimento da placa, tá, tem um desconto de 8%. E quem não puder pagar à vista, a Secretaria da Fazenda parcela em 5 vezes o IPVA.
O Augusto, já pode pagar agora, por exemplo, eu entro no site lá da Secretaria da Fazenda e já consigo fazer o pagamento do meu IPVA?
Não, Enio, o lançamento do IPVA vai ser em janeiro de 2026. Então, só a partir de janeiro é que pode fazer o pagamento.
E o contribuinte, ele tem... A gente está falando tanto em golpes, em problemas que a gente acaba enfrentando aí para fazer alguns pagamentos, Augusto. A gente precisa deixar bem claro como é que é a forma de pagamento do IPVA. Ela pode ser feita via Pix, é pela internet, tem um boleto... E como funciona aí a licença, o licenciamento digital?
Olha, o procedimento é o seguinte. Quem quiser fazer o pagamento do IPVA de forma digital, o licenciamento de uma forma geral, ele funciona o seguinte. Você paga o IPVA, a taxa de licenciamento e as multas de trânsito. Então, os veículos só estão licenciados com esses 3 pagamentos.
Certo.
Então, quem quiser fazer o pagamento com o DAI, com QR Code, pagamento de Pix, ele vai entrar no site de serviços do Estado da Bahia, o BA.gov.br, e vai fazer a emissão do DAI do IPVA com financiamento de 2026. E aí ele vai pagar via Pix em qualquer banco. Ou ainda, o contribuinte pode se dirigir à rede bancária do Banco do Brasil, Bradesco ou Bacombi e fazer o pagamento de IPVA, licenciamento e multas lá no, na maquininha de atendimento.
É bom ressaltar que o desconto só vale para o IPVA, né? O licenciamento
isso,
e a multa não, né?
Não, a multa não. O desconto é somente para o IPVA, a taxa de licenciamento e multa de trânsito não tem desconto.
E o que acontece se o motorista perder o prazo aí da primeira parcela, Augusto? Ele perde o financiamento, aí, essa divisão? Como é que fica a situação do motorista?
Olha, o vencimento do IPVA e do licenciamento, ele só é visto a partir da perda do prazo da última parcela. Então, até a última parcela, o veículo pode rodar com o licenciamento do exercício anterior.
O Augusto, houve algum aumento, alguma correção nos valores do IPVA para 2026?
Houve um pequeno aumento aí no valor venal dos veículos usados, né? A faixa de 3% em média. E a gente contrata todo ano a FIPE, né, que conta uma tabela regional para o estado da Bahia com os valores de veículos usados. Então, esse ano a gente está apresentando aí uma variação positiva na faixa de 3%.
Então, a tabela é corrigida através da tabela FIPE, é isso, do IPVA?
A tabela FIPE, exato. O IPVA é corrigido através da tabela FIPE.
E qual é
o... É uma FIPE regional só para o estado da Bahia.
Sim, sim, sim.
A cada estado tem o seu jeito de fazer, né? O seu cálculo, digamos assim.
É, geralmente eles contratam a tabela FIPE, todo mundo faz, mas o preço do carro aqui é um, em São Paulo é outro, em Rio é outro, entendeu?
Verdade. E qual a importância do IPVA para os cofres do estado e dos municípios? Como é que é utilizado esse dinheiro?
Olha, é importante a gente falar que 50% do valor arrecadado do IPVA fica no município onde o veículo é licenciado. Então, Salvador hoje, ele tem na faixa de 40% da frota de veículos do estado. Então, 40%, a faixa de 40% do IPVA fica para Salvador, né? Da metade, né? Vamos dizer assim. Então, o valor do IPVA recolhido, 50% vai para o município, 50% para o estado, e o valor compõe o orçamento do estado para fazer frente às despesas do estado. Não tem nenhuma conexão com obras de infraestrutura ou de trânsito. Às vezes as pessoas ficam pensando que o IPVA tem que ir para trânsito ou para segurança ou para obras de infraestrutura, mas não, ele entra para fazer frente ao orçamento estadual.
E os motoristas, eles devem se dirigir, para tiver dúvida, para recolher ou para fazer esse pagamento, tem um ponto que eles possam ir ou é tudo virtual, Augusto?
Olha, tudo virtual, o site da Secretaria da Fazenda, o cefaz.gov.br, ele tem todas as informações. Nós temos lá um canal que é a Inspetoria Eletrônica, além do Fale Conosco e de um call center, que pode tirar qualquer dúvida do nosso contribuinte em relação ao IPVA.
O Augusto, alguém pode ser isento do IPVA ou não?
Existem algumas exceções, né? O PCD, o Itax, né? Veículos de embaixada, veículos do estado. Então existem algumas exceções aí, unidades, veículos acima de 20 anos. Hoje o estado da Bahia tem uma frota na faixa de 5 milhões de veículos. Desses 2 milhões e 700 mil veículos é uma frota tributável.
Tá certo. Augusto, muito obrigado aí pelas suas informações aqui no nosso Conexão Cidade. Que mensagem você deixa aí para o contribuinte baiano nesse início do calendário do IPVA?
Olha, aproveitar a oportunidade, 15% é um excelente desconto. É o maior desconto do Brasil em relação ao IPVA. Então, quem puder, tiver condições financeiras aí até fevereiro, fazer o recolhimento antecipado e não esquecer de fazer o licenciamento completo, que é pagar a taxa de licenciamento, o IPVA e as multas de trânsito.
Tá aí. Augusto Guenem, diretor de arrecadação da Secretaria da Fazenda da Bahia Cefaz, muito obrigado mais uma vez. São 8:35. Final de ano tá aí, viu, Lidiane? Na Escala Modas, novidades em calçados, roupas e acessórios, tudo em até 10 vezes sem juros no crediário próprio. E mais, comprou, concorre a prêmios. Escala Modas, na Conselheiro Saraiva, Juazeiro, em Campo Formoso. Corre pra Escala, gente! Final de ano tá aí, roupa nova, você quer tá com um calçado bacana, uma roupa legal, acessórios, e você pode parcelar tudo em até 10 vezes sem juros no crediário próprio. Imagine aí, 10 vezes sem juros, viu? Olha só, viu? Aí não tem pegadinha não, viu, seu Bruno Henrique? É sem juros mesmo. Aí você que sabe, quer pagar à vista também é bom, né? Porque às vezes tem cara que pode se perder no meio do ano e tal, né? Nas parcelas, é melhor pagar, pague no Pix. Vá no Pix, Bruno Henrique. Tá certo? Você pode até tentar negociar um desconto lá na Escala Modas, né? Quem paga no Pix, pode negociar. Enfim, vá para a Escala Modas, você vai se vestir bem e pode parcelar em até 10 vezes sem juros no crediário próprio e ainda vai concorrer a prêmios. Escala Modas, Conselheiro Saraiva, Juazeiro, em Campo Formoso, 8:36. Vamos trazer ele, Ranieri Alves, falando de esportes aqui no nosso Conexão Cidade.
Amigos e amigas do esporte, um grande abraço a você ligado aqui no Conexão Cidade. 1:00 PM, temos um encontro marcado no Papo Esportivo. Bom, ontem o Corinthians foi até o Mineirão e venceu 1-0 a equipe do Cruzeiro na primeira partida decisiva semifinal da Copa do Brasil. Agora vai decidir próximo domingo jogando dentro do Itaquerão. Todo mundo sabe que no Itaquerão, com aquela pressão daquela torcida, o Corinthians colocou praticamente aí uma mão na classificação à final da Copa do Brasil. Hoje, à noite, às 8:00, no Maracanã, tem Vasco e Fluminense. E aí no domingo, às 20:30, Fluminense e Vasco também no Maracanã. Segundo jogo é da equipe do Fluminense. É uma partida onde nós sabemos do posicionamento, né, do torcedor para o Vasco da Gama, time que vem mal no Campeonato Brasileiro e assim encerrou a competição. Mesmo sendo mal, ainda vai conquistar uma vaga no futebol sul-americano. Porque se não ganhar Libertadores com essa Copa do Brasil, a vaga, ele ainda sobra lá na Sul-Americana, porque alguém vai conseguir ser campeão e aí ele pega uma dessas vagas. Então, esse é o Vasco da Gama de hoje, do Fluminense, que venceu o Bahia 2-0 na partida final do campeonato, conseguiu vaga direta na competição. E aqui eu explico que ser campeão de uma competição a nível nacional, Copa do Brasil a nível nacional, é chegar com moral numa Libertadores no próximo ano. Por isso que o Fluminense quer esse título, né? E vem crescendo demais de produção com o Zubeldía. Então hoje, às 8:00 PM, Maracanã, Vasco e Fluminense. É a primeira partida, domingo é a decisão. Então o Corinthians ontem venceu e agora tem uma vantagem para tentar chegar à final jogando domingo dentro de casa. Isso é Copa do Brasil. Mas ontem o Flamengo jogou contra o Cruz Azul do México e venceu por 2-1 com 2 gols do Arrascaeta. Essa foi a primeira partida, né, do Intercontinental. E aí ele agora está classificado para esse jogo de sábado, 14:00, contra o Pirâmides do Egito. Passando, ele vai à final com o PSG. A gente aqui, o torcedor do Flamengo, parabéns, né, por ter vencido. Agora o nosso futebol sul-americano já foi bem mais valorizado, né, em relação a competição como essa. Primeiro que antigamente decidia Libertadores com campeão de Champions League. Aí começou a entrar um bocado de time aí que vem disputando partidas, né, de CONCACAF, de Ásia, né, da África, para tentar chegar numa posição como essa. Aí o PSG agora vai para a final direto, porque antes o time da Champions ainda tinha uma partida para tentar chegar à final. Agora não, o campeão da Champions vai direto para decidir esse Intercontinental. Cabe ao representante sul-americano passar o primeiro jogo, foi esse de ontem, que o Flamengo passou o Cruz Azul do México, e passar esse jogo de sábado, Pirâmides, para chegar a essa final que vai acontecer contra a equipe do PSG. Flamengo, sim, é favorito, mas até o treinador, né, do PSG disse que quer o Pirâmides na final. Lógico, vai ser um jogo mais fácil, né? Flamengo vai levar toda a sua força se conseguir chegar a uma final de uma competição como essa. Mas a gente fala mais, tá certo? 1:00 PM dentro do Papo Esportivo. Continue aqui ouvindo Conexão Cidade.
Exatamente isso, 1 da tarde tem papo esportivo, Ranieri Alves, Leane Aline, Pedro Henrique, Cleiton Camilo e também o Amarildo, o Rei, né? Fazem aí o papo esportivo. 1 da tarde.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo. Análise dos principais eventos esportivos. A apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM. Conexão Cidade.
8h41, 8h41. Fala, Bruno Henrique.
Vou lá na escala moda, assim vou dizer. Sou ouvinte fiel da rádio, eu quero um desconto, um bom desconto, generoso, porque eu fui indicado pela rádio, Nova Cidade.
Pronto, cheguei lá e falei, se pague à vista, como você falou que ia pagar no Pix. Eu tenho certeza que eles vão fazer um bom negócio com você lá. Agora é o seguinte, gente, ontem foi anunciado aí o novo salário mínimo para 2026, né? Um aumento de R$103. Mas para você, amigo ouvinte, o salário mínimo deveria ser quanto? Participa aqui com a gente no nosso WhatsApp. Na sua opinião, quanto deveria ser o salário mínimo? Quanto deveria ser o salário mínimo? 743-611-5533. 743-611-5533. Quanto, na sua opinião, deveria ser o salário mínimo? Porque o salário mínimo vai a partir de janeiro, não é isso? Ele vai ficar em torno de R$1.621. É o novo salário mínimo oficialmente confirmado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. Vai para R$1.621. Na sua opinião, quanto deveria ser o salário mínimo?
Bem mais que isso.
Não, quanto?
Eu acho que no mínimo, rapaz, tinha que ser.
Deu valor.
Aí, 2 salários mínimos no mínimo.
3.242?
Mais ou menos isso, para cobrir.
Olha, porque, que eu tô falando de matemática, hein? Dobrei aqui o valor só no pensamento, rapidinho.
Quando a gente pensa em salário mínimo, a gente pensa para cobrir o básico.
Sim. Né? Então, na sua opinião, era R$3.242, estava bom para você?
Salário mínimo. Ou menos.
Ah, eu quero saber quanto tá bom para você. Não, mais ou menos, não. Me diga aí, quanto é que você quer de salário mínimo?
Você vai me dar 5 mil de salário
eu
mínimo?
Eu quero saber quanto.
Bora, 5 mil.
5 mil, pronto, pra gente reivindicar com Lula.
Pronto, 5 mil com Lula.
Quanto você quer de salário mínimo? Você acha que deveria ser ideal o salário mínimo hoje?
No mínimo 5 mil, porque se você for calcular tudo, que quando anuncia-se o aumento do salário mínimo, tudo no supermercado já aumentou.
Dobra, né?
Então, se você for tirar o que você gasta de supermercado, água, luz, internet,
dá bem mais de R$103.
Exatamente, dá muito mais que isso. Então eu acho que 5 mil no mínimo para começar.
É, tem ouvinte aí já? Quero saber do ouvinte, manda aí pra gente aí 743-611-5533, porque eu tenho aqui, segundo o estudo, aponta qual seria o valor ideal do salário mínimo para 2026.
Vamos lá, enquanto a gente
já
espera,
já falo. Quanto
você vai dizer
ser?
Também, né?
Quanto? Não, sua, não é a minha opinião, aí é um estudo.
Não. Ó, eu quero saber a sua.
Eu sei o valor, que eu vou dar a minha opinião.
Tá, entendi.
O Belarmino botou aqui, ó, R$4.000 para viver melhor. Eu recebo um salário mínimo e não dá para fazer absolutamente nada.
Para o Belarmino é 4 mil.
Isso, tem áudio aqui.
R$4.000. Tem áudio aí de ouvinte? Vamos lá.
Se o salário mínimo fosse 5 mil, eu não saio de salário aqui de jeito nenhum.
Como é?
Tá na base pra você
Sim.
sobreviver.
Se fosse 5 mil, ele falou o quê? Que não, que não ia trabalhar.
Se o salário mínimo fosse 5 mil, eu não saio de salário aqui de jeito nenhum.
Ele não saiu de salário aqui.
Como tá na base pra você sobreviver.
É. Um quer 4 mil, outro quer 5 mil. Eu sei o valor que deveria ser.
Tem óleo do Nescau também aqui.
Bora.
Rapaz, o salário mínimo aí tinha que ser no mínimo R$2.000, viu? Na verdade, o empresário paga, né? Mais ou menos nessa faixa aí ou mais. Só que os impostos não deixam ele pagar o valor total para o contribuinte. Contribuinte não, para o trabalhador. Que assim mesmo ainda paga, né? Imposto sobre o salário dele, que é descontado várias vezes. Onde eu trabalhava de operador, na carteira era, se eu não me engano, era de 1.600 a 1.800. Com as regalias que vinha, né?
que eles chamavam. Aí ia para 2.300, 2.500, estourado aí 2.800, num mês que pegava bastante feriado. Mesmo assim, é puxado demais. Ainda colocava uma tal de uma produção, um valor fixo. Que se o cara produzisse demais, o cara perdia.
Tá aí. Esse é o Nescau, é?
É o Nescau, exatamente.
Agora é motor de aplicativo, né? Deve tirar mais. E o salário mínimo, com certeza, senão não estava no jogo.
Ó, o Misael Santos botou aqui, bom dia a vocês aí do estúdio,
bom
a
dia.
Todos os ouvintes, salário mínimo deveria ser no mínimo 3.500.
3.500.
Exatamente. Motor de aplicativo também, ligadinho aí, ouvindo a Nova Cidade FM.
Aí, mas...
Fiquei curiosa agora, deixa
Só mandar. A Eveline Lima colocou
aqui, Eveline,
que teria que ser 4.200.
4.200?
Exatamente. Bruno Henrique